Olá, ouvintes, bem-vindos a esta emissão da Voz da América a partir de Washington. Neste dia 6 de maio, segunda-feira, lá fora hoje uns agradáveis 27 graus centígrados com alguma chuva. Ao microfone, na primeira meia hora desta emissão de 90 minutos, está convosco João Santa Rita. A produção é do Jaime Faria, a técnica é do Jogi. Como sempre, começamos com os títulos das notícias internacionais. Uma notícia de última hora diz-nos que o Hamas acordou com um cessar-fogo na faixa de Gaza. Donald Trump, mais uma vez multado por violar a ordem de silêncio do tribunal onde está a ser julgado. Como sempre, os primeiros 30 minutos de hora e meia de emissão são dedicados à Angola. Persistem alegações de Esquadrão da Morte a operar em Luanda.
Relatos têm se multiplicado, tanto as denúncias têm se multiplicado, e dizermos que é uma invenção populista, estaríamos a dizer que essas mortes elas não têm tido lugar ou não têm ocorrido.
Pescadores angolanos dizem que a escassez de peixe aumenta ao longo da costa e fazem uma acusação.
Cara, estamos os chineses, não estão aqui, estão a fazer o peixe não encostar aqui, no nosso mar. É mais distante o peixe. Sim, por isso também peixe assim aqui para nós está difícil.
Fique connosco para ouvir estas e outras reportagens da Voz da América. Mas para já vamos às notícias internacionais com o Sérgio Nhambi.
Uma notícia de última hora dá conta que o Hamas aceitou parâmetros do acordo de cessar-fogo, isto depois de autoridades militares de Israel terem dito na segunda-feira que as pessoas nas partes ocidentais da cidade de Rafah deveriam ir para o que os militares chamam de área humanitária expandida, que agora inclui a cidade de Khan Yunis, numa decisão que indica estar iminente um ataque à cidade. Um porta-voz das Forças de Defesa Israelitas, publicando nas redes sociais em árabe, disse que os militares israelitas agirão com força contra organizações terroristas em Rafah e que qualquer pessoa que estiver na área estará colocando as suas vidas em risco. Israel está a preparar uma operação de âmbito limitado em Rafah, disse um porta-voz militar, e cerca de 100 mil pessoas foram solicitadas a abandonar a área de evacuação. No fim de semana, forças do Hamas bombardearam com rockets a localidade fronteiriça israelita de Kerem Shalom, não muito distante de Rafah e por onde entra grande parte da ajuda humanitária para Gaza. O posto fronteiriço foi encerrado, mas hoje a presidência americana disse que Israel concordou em reabrir este posto. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, falou ontem com o ministro de Defesa de Israel, Yoav Gallant, e, segundo o Pentágono, reafirmou seu compromisso com o retorno incondicional de todos os reféns e enfatizou a necessidade de qualquer potencial operação militar israelita em Rafah incluir um plano confiável para evacuar civis palestinianos e manter o fluxo de ajuda humanitária. A Alemanha disse que chamou seu embaixador na Rússia para uma semana de consultas em Berlim após um suposto ataque de hackers ao partido do chanceler Olaf Scholz. A Alemanha acusou, na semana passada, agentes militares russos de serem responsáveis por ataques cibernéticos aos altos escalões do Partido Social Democrata de Scholz e outros alvos governamentais e industriais sensíveis. Berlim juntou-se à NATO e a outros países europeus no alerta de que a ciberespionagem da Rússia teria consequências. A porta-voz do Ministério de Negócios Estrangeiros alemão disse que o governo leva este evento muito a sério com um comportamento contra a democracia liberal e instituições que a apoiam. O Ministério do Interior alemão disse num comunicado na semana passada que a campanha de hackers já começou em março de 2022, um mês após a invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia, com e-mails na sede do Partido Social Democrata, acessados a partir de dezembro daquele ano. Afirmou que as empresas alemãs, inclusive nos setores de defesa e aeroespacial, bem como alvos relacionados com a guerra na Ucrânia, foram foco de ataques de hackers. Autoridades disseram que ataques persistiram por meses. As relações entre a Rússia e a Alemanha têm estado tensas desde o ataque da Rússia à Ucrânia. A Alemanha tem fornecido apoio militar à Ucrânia na guerra em curso. O presidente da China, Xi Jinping, está em França numa rara visita de Estado que começou com conversações trilaterais com o presidente francês Emmanuel Macron, a presidente da Comissão Europeia. Antes da visita Xi, tanto von der Leyen como Macron indicaram que as reuniões se concentrariam no estabelecimento de um comércio justo entre a Europa e a China. Ambos líderes queixaram-se da sobreprodução de indústrias subsidiadas da China, o que lhes permitiu inundar mercados europeus com produtos baratos. A guerra na Ucrânia deverá ser um dos tópicos em discussão entre Xi Jinping e Emmanuel Macron. O juiz de Nova York, no julgamento criminal de Donald Trump, voltou hoje a multá-lo por desobediência a uma ordem de silêncio, proibindo-o de atacar possíveis testemunhas no caso, e advertiu severamente que poderia ser preso caso continuasse a ignorar a ordem. O juiz anunciou a decisão no início de hoje, da terceira semana de julgamento de Trump, no qual ele é acusado de falsificar registros comerciais para esconder um pagamento secreto de $130 mil à estrela de filmes pornográficos Stormy Daniels durante a campanha presidencial de 2016. Trump negou a sua alegação de ligação e todas as 34 acusações que enfrenta. Merchan advertiu que a violação de ordem de silêncio é um ataque ao Estado de Direito, acrescentando que não pode permitir que isso continue.
Esta é a Voz da América, emissão vespertina em português, diretamente de Washington. Continuamos com as notícias de Angola.
E neste bloco de notícias de Angola, vamos começar com algo que continua a preocupar muitos, nomeadamente a alegada existência de um chamado Esquadrão da Morte, associado alegadamente a instituições policiais, e que seria responsável pela morte de alegados criminosos executados sumariamente. Em Luanda, com efeito, aumentam as denúncias sobre a existência de tal Esquadrão da Morte. Cidadãos comuns são mortos em execuções públicas, alimentando um clima de insegurança entre a população. A polícia nega veementemente as alegações. Coque Mukuta.
O jurista Manuel Cangundo afirma a acompanhar o cenário com bastante preocupação.
Trata-se mesmo de uma realidade axiomática, porquanto as execuções sumárias em esta pública, na via pública, os relatos têm se multiplicado, tanto as denúncias têm se multiplicado. Então, dizermos que é uma invenção populista, estaríamos a dizer que essas mortes elas não têm tido lugar ou não têm ocorrido. Tem havido denúncias sobre mortes envolvendo cidadãos implicados eventualmente com uma ou outra prática criminal e que no dia seguinte são encontradas mortas. Também há denúncias de pessoas bem posicionadas, não sabemos por que razão, no dia seguinte são encontradas mortas, não é verdade? Então, esse é um facto.
Já Agostinho Sicato, diretor do Centro de Debate e Estudos Acadêmicos, explica que os relatos indicam que o Esquadrão da Morte fica atrelado ao Serviço de Investigação Criminal e nada é feito.
Essas são instituições que têm a função principal de não só fiscalizar a legalidade, mas fazer também cumprir as normas, né? Fazer cumprir a lei. Então, não pode ser ela violar a lei. A ser em verdade que cidadãos que vergam o uniforme do Estado vão abatendo cidadãos em plena luz do dia, vão executando. Estes devem também, a princípio, ser indiciados e pagarem pelos crimes de homicídio que vêm praticando. No entanto, o que é facto também é que denúncias são várias que surgem de que há um esquadrão de morte em Angola. E relatos indicam que este esquadrão de morte está exatamente dentro dos serviços de investigação criminal.
A Voz da América procurou entrar em contato com o diretor do Gabinete de Comunicação e Imprensa da Procuradoria-Geral da República e porta-voz da instituição, Álvaro João, mas não obtivemos qualquer resposta. Entretanto, o porta-voz do SIC, Superintendente de Investigação Criminal, Manuel Alaiwa, já refutou as acusações.
Dizeram que não podemos falar de execuções sumárias em Angola. Portanto, isto deve ser uma criação popular que visa, sobretudo, criar desinformação no seio das comunidades, descredibilizar os órgãos de polícia e os órgãos judiciais do Estado que tem estado a fazer o seu papel, a cumprir com as suas responsabilidades. O Estado tem o monopólio da justiça e sempre que qualquer pessoa sinta-se lesado ou tenha sido afetado por qualquer situação, apresenta uma queixa aos órgãos competentes e é desprezada a ação investigativa que permite, no final de tudo, haver um julgamento e, decorrente desse julgamento, aplicar-se a lei adequada e também a sanção correspondente aos factos que vierem imputados, caso disso resulte a necessidade de aplicação da pena. Caso não, também têm sido absolvidas pessoas que se verificou não terem nenhuma situação de culpa e, naturalmente, continuam a sua vida em liberdade.
Koke Mukuta, Luanda.
Obrigado, Koke Mukuta. Vamos agora abordar um problema que se agrava e que tem consequências nefastas para Angola e para milhares de pessoas que vivem da pesca. Arrastões chineses são acusados de pesca ilegal, contribuindo para uma crescente falta de pescado em águas angolanas. João Marcos.
José Caterça e Pachi Sabino são comerciantes de peixe na Praia das Tombas, arredores da cidade do Benguela. Eles dizem que não estão a pescar tanto como antes. Culpam os arrastões estrangeiros por esta escassez, especialmente os navios de pesca chineses.
Arrastão dos chineses não estão aqui, estão a fazer o peixe não encostar aqui, no nosso mar. É mais distante o peixe. Sim, eu posso também peixe assim aqui, para nós está difícil.
A escassez de pescado que chega aos mercados locais se reflete no preço, segundo o Sabino. Três peixes custavam 2.500 kwanzas, mas agora custam o dobro, 5.000 kwanzas. Isto é, pouco mais de 6 dólares norte-americanos.
Também fica um pouco difícil o peixe.
E as pessoas reclamam?
Reclamam do preço. O preço está muito difícil. Está um preço muito caro.
A lei angolana proíbe embarcações de grande porte, como traineiras, de entrar em áreas protegidas, reservadas à pesca artesanal. E apenas os cidadãos angolanos podem qualificar-se para obter uma licença de pesca. Tito Catumbela possui barcos artesanais e é membro da cooperativa de pesca Onjali, que conta com 20 associados. Para ele, a sustentabilidade da sua profissão está ameaçada pela suposta pesca não regulamentada em áreas supostamente proibidas.
É que ele, quando veja que o peixe corre mais no mar baixo, ele também descaia no mar baixo, consegue estragar todos os nossos vestimentos que a gente veste na chata. Principalmente, quando encontra as malhadeiras, ele arrasta todas as malhadeiras.
A Voz da América contactou a Embaixada da China em Angola via e-mail para responder às alegações de pesca ilegal na região, mas não obteve resposta. A Fundação para a Justiça Ambiental, organização não governamental que produziu um relatório sobre o impacto global da frota de águas distantes da China, afirma que as atividades de pesca não regulamentada ocorrem frequentemente em áreas onde os navios de pesca não têm autorização para pescar e visam espécies ameaçadas de extinção e a vida marinha vulnerável.
Estamos a ver a frota chinesa de águas distantes a pescar grandes quantidades de peixe, muito raramente para o consumo local, muito mais frequentemente para a venda internacional, o que deixa as comunidades locais, as comunidades costeiras em várias partes da África subsaariana, literalmente a passar fome.
O chefe da EJF, Steve Trent, afirma que os impactos ambientais da indústria não regulamentada e em grande escala, a pesca industrial, se não for gerida adequadamente, inclui o declínio e o colapso a curto prazo da pesca local. Os pescadores já estão a ver os sinais. Vitor João, também proprietário de um barco de pesca, diz que tem de percorrer mais de 100 km para sul, até à província do Namibe, para encontrar peixe.
Nós pescamos aqui nas baías e estamos a atravessar grande localidade. Tipo, temos barcos que pescam saem daqui, Benguela, até Namibe. Provavelmente daqui a mais anos iremos a sítios mais distantes.
A Voz da América contactou o gabinete da ministra angolana das Pescas e Recursos Marinhos, Carmen dos Santos, para comentar. Mas esta não respondeu aos pedidos de entrevista. Em declarações públicas anteriores, alegou que os arrastões, sobretudo os chineses, estão a comprar licenças artesanais a pescadores angolanos, algo que os pescadores negam. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João. Entretanto, os trabalhadores do Ministério das Pescas e do Mar iniciaram hoje uma greve para exigir um valor de 10% das multas resultante das transgressões da pesca igual valor de atracagem e 15% da atribuição das licenças de pesca. A greve está prevista para durar uma semana, mas há negociações em curso. Álvaro Lugero de Andrada.
A primeira fase da greve, iniciada depois da Comissão Sindical submeter em dezembro passado um caderno reivindicativo com 12 pontos, de acordo com o secretário da Comissão Sindical, Henrique Salocombo, decorre até o dia 10. O sindicato exige a regularização dos trabalhadores eventuais, o cartão de compras no valor de 200 mil kwanzas, seguro de saúde, incluindo dos filhos, cabaz de Natal avaliado em 200 mil kwanzas e uma caixa de peixe mensal, bem como a disponibilização de vagas para os filhos nos centros de formação afetos ao Ministério. Os trabalhadores exigem também a revitalização do Fundo de Apoio e Desenvolvimento da Pesca e Agricultura, criado à luz do decreto de 2001, que estabelece a contribuição de 10% dos rendimentos aos trabalhadores. Entretanto, as negociações estão a ser intermediadas pelo Ministério da Administração do Trabalho, Emprego e Segurança Social, que o sindicato acusa de estar a favorecer o Ministério das Pescas e do Mar. O Ministério prometeu dar resposta às reivindicações depois da aprovação do Orçamento Geral do Estado, entretanto já concluída. O Ministério ainda não reagiu ao início da greve nesta segunda-feira.
Era o Álvaro Lugero de Andrade. Aqui ainda uma notícia sobre o presidente João Lourenço, que juntamente com o seu homólogo de Cabo Verde, José Maria Neves, participa a partir de hoje em Dallas, nos Estados Unidos, na Cimeira Empresarial Estados Unidos-África, um evento de promoção de negócios e, em especial, do mercado africano no continente americano. A Cimeira reúne mais de 1.500 executivos dos setores públicos e privados dos Estados Unidos e de África, chefes de Estado, investidores internacionais, funcionários do governo americano e de países africanos e organizações multilaterais. O presidente João Lourenço deve dirigir uma conferência cujo tema ainda se desconhece por agora, e na terça-feira haverá uma sessão cujo tema é investir em Angola. João Lourenço chegou aos Estados Unidos proveniente da Coreia do Sul, tendo estado nos últimos 4 dias na cidade de Orlando, na Flórida, em viagem particular. Esta é a Voz da América a transmitir em português para a África, aqui na capital americana. 13 horas, 17 minutos, 45 segundos. Estamos nos primeiros 30 minutos de hora e meia de emissão. Quando se iniciar a segunda meia hora, vamos ter mais duas emissoras em sintonia connosco na Guiné-Bissau, uma em Cabo Verde. Quero chamar já a atenção para a nova candidatura da Frelimo para as eleições presidenciais em Moçambique. Continuo com a Voz da América.
O África Agora é o programa semanal da Voz da América em português, onde se fala de temas atuais que mexem África. Pode assistir o África Agora no YouTube, Facebook, no nosso site voaportugues.com, mas pode também escutar na emissão de rádio. O programa está no ar durante 30 minutos a partir das 16 horas em Cabo Verde, 17 horas na Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe, 18 horas em Angola e 19 horas em Moçambique. Ligue-se a nós, contamos com a sua companhia.
E vou recordar aqui mais uma vez o número para onde os ouvintes podem ligar para participar no África Agora, logo que souberem quem é o convidado ou convidada e o tema em análise, pois o número para mandarem comentários e perguntas é mais um, 202-251-9466. Como todos sabem, a seca no sul de Angola teve muitas vezes efeitos devastadores para comunidades forçadas a abandonarem os seus locais de vida. Um setor da sociedade particularmente afetado foram as mulheres nessas zonas rurais. Mas não só. Teodoro Albano.
A seca dos últimos anos na região sul de Angola está a ter um impacto negativo na vida de muitas mulheres nas comunidades rurais, conclui a pesquisa de um de dois estudos, cujos resultados acabam de ser publicados recentemente no Lubango. A escassez de água que tem marcado o período está a levar a que muitas mulheres que nas áreas rurais assumem de forma exclusiva o trabalho doméstico, na necessidade de providenciar água às suas casas, sejam forçadas a percorrer longos quilómetros a pé em busca do líquido precioso. Os estudos desenvolvidos através de projetos implementados pela ADRA na região permitiram ouvir 175 mulheres nos municípios dos Gambos e Umpata. O académico e um dos promotores do estudo, Josué Chilundulo, alerta que é fundamental que se efetivem os projetos sociais para se inverter o quadro.
Aquilo que se impõe do ponto de vista das salvaguardas sociais é que o governo e, se quisermos, as organizações da sociedade civil desenvolvam um conjunto de projetos que tornam esta população mais resiliente e com maior capacidade de resposta ao fenómeno da seca.
Na Huila, a par das províncias de Namibe e Cunene, estão concentradas as maiores zonas de pastagens do gado do país, que também estão a sofrer fortemente com os últimos anos de seca. O académico Francisco Maiato, que desenvolveu um estudo sobre o mapeamento das áreas de transumância nos municípios da Chibia, Gambos e Umpata, considera fundamental diversificar a criação de gado, potenciando os criadores locais.
Recomendamos também que haja um trabalho muito grande no sentido de potenciar essas comunidades, no sentido de terem à sua disposição espécies forrageiras, não só gramíneas, mas também arbóreas e arbustivas. E o desafio está aí, como é que nós vamos reproduzi-las para depois reintroduzir nessas áreas.
A Voz da América tentou sem sucesso ouvir o parecer do Gabinete Local da Agricultura sobre os projetos em curso para a mitigação dos efeitos da seca nas comunidades. Organizações não-governamentais desenvolvem na Huila vários projetos, como a construção de cisternas do tipo calçadão, furos, coincidência para os municípios dos Gambos, Umpata, Chibia e Quilengues. A Voz da América, Lubango, Teodoro Albano.
Na página desportiva, vamos começar com o futebol europeu e vamos começar na Península Ibérica, onde em Espanha e em Portugal, duas equipas sagraram-se campeãs sem jogar. Ou por outra, jogaram e depois esperaram para ver o que faziam os segundo classificados. Estes perderam e o Real Madrid em Espanha e Sporting em Portugal são campeões. Em Espanha, Real Madrid bateu à vontade o Cádiz por 3-0 e depois esperou pelo resultado do Girona contra o Barcelona. Girona venceu por 4-2, Real sagrou-se campeão com 87 pontos, mais 13 que o Girona agora em segundo lugar, mais 14 que o Barcelona, faltam dois jogos. Já ninguém agarra o Real. Em Portugal, Sporting bateu o Portimonense por 3-0 e depois ficou à espera de ver o que fazia o Benfica. Este perdeu com o Famalicão por 2-0, o que deixa o Sporting com mais 8 pontos que o Benfica. Quando faltam duas jornadas, já ninguém o apanha. O treinador do Benfica, Roger Schmidt, deu a sua opinião sobre a vitória do Sporting.
I think they deserve to become champion. They are playing a very good season, a great season.
Eu penso que merecem ser campeões. Estão a jogar uma muito boa época, uma grande época. Portanto, parabéns ao Sporting e ao meu colega Amorim. Penso que este ano não fomos suficientemente bons.
I think this year we were not good enough.
Eram palavras de Roger Schmidt, treinador do Benfica, e a grande questão que todos querem saber é se ele se vai embora antes de terminar o seu contrato.
For me, it's very clear that I stay until 2026 at Benfica, so that is what I want.
Para mim é muito claro, fico até 2026, é isso que quero. Eram palavras de Roger Schmidt. A mesma pergunta foi colocada ao treinador do Sporting, Ruben Amorim, já que tem havido notícias de sua possível saída para outros clubes da Europa.
Claro, eu tenho contrato e sou treinador do Sporting.
Era Ruben Amorim, treinador do Sporting. Portanto, das cinco grandes ligas europeias, Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália e França, em quatro já temos campeões, nomeadamente em Espanha, Real Madrid, França, Paris Saint-Germain, Itália, que é o Inter de Milão, e Alemanha, que é o Bayer Leverkusen, que ontem deu que basado ao Frankfurter 5-1, e soma agora 48 jogos sem perder em todas as competições. Em Inglaterra é que a luta é até ao fim. Arsenal tem um ponto de vantagem sobre o Manchester City. City tem menos um jogo. No fim de semana, Arsenal bateu Bournemouth 3-0. City deu que basada ao Wolverhampton 5-1. Para o Arsenal faltam dois jogos, para o City faltam três. Liverpool ganhou no fim de semana, bateu o Tottenham por 4-2. Quarta derrota consecutiva do Tottenham em quinto lugar. Liverpool está em terceiro, já não chega ao título. Vamos agora para o basquetebol e começamos com o basquetebol africano Bala. Já se iniciaram os jogos de qualificação da Conferência Saara para a fase final do campeonato que vai decorrer em Kigali, no Ruanda. Já houve dois jogos. Neste momento, o River Hoopers, da Nigéria, comanda com duas vitórias, seguido do AS Douane, dos Camarões, e a equipa do Exército do Ruanda, ambos com uma vitória e uma derrota. Surpreendentemente, o Monastir da Tunísia está em último lugar, dois jogos, duas derrotas, mas ainda faltam quatro jogos. Recordemos que passam os dois primeiros das três conferências e os dois melhores terceiros classificados. Neste momento, já apurado, temos o Petro de Luanda e o Fass Rabat de Marrocos pela Conferência Kalahari e os dois Al Ahly, o do Egito e da Líbia, pela Conferência Nilo. A fase final começa no dia 24, termina a 1 de junho. No basquetebol americano, ontem o Cleveland Cavaliers tornou-se a última equipa a qualificar-se para as meias finais das duas conferências, batendo o Orlando Magic 106-94 e vencendo a eliminatória por 4-3. Cleveland vai agora defrontar o Boston Celtics nas meias finais da Conferência Leste. Hoje, o atual campeão, o Denver Nuggets, está em ação no segundo jogo da meia-final da Conferência Oeste contra o Minnesota, que venceu o primeiro jogo por 106-99. Pormenor curioso é que durante a fase regular, Denver ficou em segundo lugar na Conferência Oeste, Minnesota em terceiro. Em Moçambique, ao fim de grandes debates, o partido Frelimo elegeu finalmente Daniel Chapo como seu candidato às próximas presidenciais. Mas quem é Daniel Chapo? Foi essa pergunta que o Álvaro Lugero de Andrade fez ao analista moçambicano Dércio Alfazema.
Sim, é um jovem que vai refrescar de alguma forma com a sua imagem aquilo que passa a repetição é a imagem do partido Frelimo, que é tido como um partido conservador. A transição iniciou com o presidente Nyusi, mas parece que o partido agora tomou uma posição mais arrojada de trazer um jovem nascido depois da independência para poder colocar nos pleitos, para poder participar do processo eleitoral. Eu penso que o Daniel Chapo vai trazer algum refrescamento para a imagem do partido e, eventualmente, trazer até uma linguagem diferenciada em relação àquilo que tem sido sua abordagem mais conservadora.
Palavras de analista moçambicano Dércio Alfazema a falar com o Álvaro Lugero de Andrade. Na segunda meia hora, o Dércio Alfazema vai ter aqui uma análise mais aprofundada sobre esta questão, incluindo falar sobre a demissão do secretário-geral, que se demitiu depois de não ter sido eleito para a posição a que ele queria, que era a de ser o candidato de Frelimo às próximas presidenciais. Isso na próxima meia hora, a cargo do Amâncio Miguel. Continuo com a Voz da América.
Nelson. Ela é a miúda mais linda que eu já vi na minha vida. As curvas dela me fazem enlouquecer logo na hora. Quando ela me toca, ela me domina. Ela me fascina com um simples beijo na boca. Ninguém me engana que tu és a miúda que me faz sentir calor, sentir o amor, sentir-me bem. Podem falar o que quiserem, mas eu não me importo. Contigo eu sei que eu vou mais além. Essa miúda é linda, oh. Ela me faz fazer coisas que nunca fiz na minha vida. Linda, oh. Tô a gostar de fazer coisas que nunca fiz por mim. Eu não me importo se ando a gastar à toa. É só com ela que eu vejo a minha vida numa boa. Ela é tão bonita, ela ilumina a minha vida.
São 13:30 aqui em Washington. Bem-vindo à segunda parte desta emissão vespertina. Ali, a cargo do som, está o Joe Gill. A realização é do Jaime Faria. As notícias serão com João Santa Rita. Eu sou o Amancio Miguel. Votos de boa escuta. Somos a Voz da América e neste 6 de maio de 2022 transmitimos a partir de Washington, D.C. A nossa emissão vai para São Tomé e Príncipe e Angola em onda média e em ondas curtas para todo o mundo. Estamos na internet www.voportugues.com. Estamos também nas plataformas de redes sociais com notícias em texto, áudio e vídeo. Em destaque nas notícias, Hamas diz concordar com parâmetros do cessar-fogo. Donald Trump, mais uma vez multado por violar ordem de silêncio do tribunal onde está a ser julgado. E agora as notícias com João Santa Rita.
Uma notícia de última hora diz-nos que o movimento palestiniano Hamas aceitou os parâmetros de um acordo de cessar-fogo com Israel. Não há ainda confirmação sobre os detalhes desse acordo, mas segundo algumas notícias, uma entidade oficial israelita disse que o Hamas aprovou uma proposta egípcia que não é aceitável para Israel, isto segundo a agência Reuters. Segundo a agência, essa entidade israelita disse que a proposta inclui o que chamou de conclusões a que Israel não concorda. O acordo, a decisão do Hamas, contudo, segue-se a notícias que as autoridades militares de Israel teriam dito segunda-feira às pessoas nas partes orientais da cidade de Rafah para abandonarem o local. Um Israel estaria a preparar uma operação de âmbito limitado em Rafah, disse um porta-voz militar, e cerca de 100 mil pessoas foram solicitadas a abandonar a área da evacuação. No fim de semana, forças do Hamas bombardearam com rockets a localidade fronteiriça israelita de Kerem Shalom, matando 3 soldados. Essa localidade não é muito distante de Rafah e é por onde entra grande parte da ajuda humanitária para Gaza. O posto fronteiriço foi encerrado. A presidência americana disse que Israel concordou em reabrir esse posto fronteiriço. A Alemanha disse que chamou o seu embaixador na Rússia para uma semana de consultas em Berlim após um suposto ataque de hackers ao partido do chanceler Olaf Scholz. A Alemanha acusou na semana passada agentes militares russos de serem responsáveis por ataques cibernéticos aos altos escalões do Partido Social Democrata e outros alvos governamentais e indústrias sensíveis. O presidente da China, Xi Jinping, está em França numa rara visita de Estado que começou com conversações trilaterais com o presidente francês Emmanuel Macron e o presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Antes da visita, Xi, tanto von der Leyen como Macron indicaram que as reuniões se iriam concentrar no estabelecimento de um comércio justo entre a União Europeia e a China. Ambos os líderes queixaram-se da sobreprodução das indústrias subsidiadas da China, o que lhes permite inundar os mercados europeus com produtos baratos. A guerra na Ucrânia deveria ser um dos tópicos em discussão entre Xi Jinping e Emmanuel Macron. O juiz de Nova Iorque, no julgamento criminal de Donald Trump, voltou hoje a multá-lo por desobediência a uma ordem de silêncio, proibindo-o de atacar possíveis testemunhas no caso e advertiu severamente que poderia ser preso se continuasse a ignorar a ordem. O juiz, Juan Merchan, anunciou a decisão no início da sessão de julgamento de hoje, no qual ele é acusado de falsificar registros comerciais para esconder um pagamento secreto de $130 mil a uma estrela de filmes pornográficos. Manchin advertiu que a violação da ordem de silêncio é um ataque direto ao Estado de Direito, acrescentando que não pode permitir que isso continue.
Thank you.
Obrigado, João Santa Rita, pelas notícias. Momento agora para a reportagem. Começamos em São Tomé e Príncipe. Nos últimos dois meses, a Polícia Judiciária registrou 8 casos de homicídio com recurso a armas brancas no país. Tal como reporta o Oscar Medeiros, o partido MLSTP-PSD quer debate parlamentar de urgência sobre a onda crescente de crimes violentos.
O MLSTP-PSD está assustado e solicitou encontros com os órgãos judiciais e policiais antes do pedido de agendamento de debate parlamentar de urgência.
Qual a origem de todo este foco de tensão? O que é que está acontecendo de facto? É o custo de vida? É a dificuldade? O que é? Será que é a droga?
Era Danilo Santos, líder parlamentar do maior partido da oposição são-tomense. Em apenas dois meses, o país, com cerca de 200 mil habitantes, registou 8 crimes de homicídio com recurso a armas brancas. Elísio Teixeira é secretário-geral do Partido no Poder, ADI, e presidente da primeira comissão especializada da Assembleia Nacional, encarregue pelos assuntos jurídicos, políticos e constitucionais.
Nós estamos alinhados nessa lógica de escutarmos as entidades do Estado, de também falarmos com a sociedade civil para percebermos o que, é que se pode ser feito em conjunto para que possamos todos combater este aumento da criminalidade no país. É preciso nós reeducarmos as pessoas adultas e educarmos os mais novos para que a sociedade continue a ser uma sociedade de paz, de gente que vive em harmonia e sem complicações dessa natureza.
Entretanto, o sociólogo Olívio Diogo tem outras explicações para o aumento de crimes violentos em São Tomé e Príncipe.
Quando nós temos uma sociedade em que expectativas de vida não estão sendo atingidas, nós começamos a ter a desagregação de valores, nós começamos a ter o índice de criminalidade aumentar. E outro aspecto que nós não podemos deixar de mencionar é os responsáveis para dissuadir as pessoas não estão a fazer o seu papel.
O primeiro-ministro Patrício Trovoada aponta o consumo exagerado de bebidas alcoólicas como o maior fator do aumento da criminalidade violenta, mas afirma que há uma tentativa de aproveitamento político da situação.
Nós estamos a começar a identificar a natureza dessa violência e não tem nada a ver, desculpa lá, com o desespero, com o desemprego, com situações que existiram. Eu não vou voltar atrás, mas o país conheceu períodos em que a vida era muito mais complicada do que ela é hoje e não assistíamos a isso. Então, por que esse aumento de violência? Por que essa impaciência? Vamos olhar para isso com responsabilidade para que também as soluções sejam as melhores face à identificação do problema. Há muitas vezes o aproveitamento político.
Para o analista Liberato Muniz, a onda crescente de criminalidade violenta em São Tomé e Príncipe está ligada à impunidade e ao caso 25 de novembro de 2022.
Quando 4 pessoas foram assassinadas de uma forma bárbara e até hoje não se consegue esclarecer nada, e os dirigentes santomenses que estão no poder fazem questão de nem sequer falarem sobre este assunto, torna o país um antro de coisas que nós nem sequer podemos imaginar.
Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Obrigado, Oscar. Vamos agora a Moçambique. A Associação dos Profissionais de Saúde e Solidários de Moçambique acusa as autoridades de assédio moral e intimidações durante a greve da classe que começou no dia 29 de abril e que terá a duração de um mês e de recusar pagar as horas extraordinárias. Entretanto, também nesta segunda-feira, o Ministro da Saúde informou que 60 mil profissionais do setor já foram reenquadrados e que o pagamento de horas extraordinárias em atraso aos funcionários está a ser resolvido. Ana Guedes.
Estamos atónitos com o assédio moral e intimidações. Coagem os profissionais para ir trabalhar sob a ameaça de marcação de faltas, abertura de processos disciplinares, chamadas para reuniões e transferências para locais longínquos. As afirmações são do presidente da Associação dos Profissionais de Saúde, Unidos e Solidários de Moçambique, a quem reiterou que a greve, que tem uma adesão de 90% dos profissionais de saúde, vai manter-se. Em conferência de imprensa em Maputo, Anselmo Mouchaf explicou que durante a primeira semana da greve, os profissionais de saúde voltaram à mesa das negociações com o governo, que, segundo ele, recusou aceitar as reivindicações, como a disponibilização de material médico e melhoria das condições de trabalho. Ele disse ainda que prevalece a recusa em fornecer um pagamento justo aos trabalhadores e revelou que 327 pacientes morreram nas unidades sanitárias do país, na sua maioria crianças, por dificuldades de assistência médica. Mouchaf advertiu que Caso o apelo não seja respondido, os profissionais poderão suspender na totalidade esses serviços mínimos. Entretanto, também hoje em Maputo, o Ministro da Saúde disse que 60 mil profissionais do setor já foram reenquadrados e que o pagamento de horas extraordinárias em atraso aos funcionários está a ser resolvido. Armindo Tiago afirmou que o governo está a pagar os subsídios de turno de forma progressiva em razão do elevado número de profissionais envolvidos e que haverá erros que serão corrigidos de forma paulatina. O ministro concluiu que a melhoria das condições de trabalho não é apenas uma etapa, é um processo dinâmico e nós achamos que o governo está a dar soluções aos assuntos de forma paulatina.
Obrigado, Ana Guedes. 13 horas e 40 minutos aqui em Washington. Em Moçambique, reporta William Mopote. Daniel Chap diz que vai seguir a linha do seu partido, Frelimo, que o candidata a presidente da República. As eleições serão em outubro. Felipe Nhusse, atual presidente, termina dois mandatos.
Terminou a novela de especulações, incluindo a especulação do terceiro mandato.
Foi com esse comentário, no meio do seu discurso de ocasião, que Filipe Nhusse apresentou o seu sucessor na corrida para a presidência da República. Com 47 anos de idade, Daniel Francisco Chiapo, natural de Inhaminga, na província central de Sofala, é advogado de formação e abre uma nova página na política nacional, tornando-se no primeiro cidadão nascido depois da independência, que vai concorrer para a liderança do país. Do lado dos membros do Comitê Central, é a pessoa certa para fazer uma transição geracional que era necessária dentro do Partido Libertador. Caifadine Manasse e Samora Machel Júnior deixam o testemunho.
O momento em que a geração, a juventude, assume plenamente aquilo que são os próximos passos que a Frelimo deve dar.
É uma transição geracional, sim. E processos como esse levam o seu tempo, mas está a acontecer.
Quem o conhece descreve-o como um homem afável, empenhado nas causas em que se envolvem. E é por isso o homem certo para liderar o partido. O comentador Lucas Bussot analisa a nova figura da Frelimo.
A postura dele, pelo menos no meio acadêmico, sempre foi uma postura tranquila, portanto, de uma pessoa responsável. Não vejo grandes traços de autoritarismo. Também ele, sendo um jurista, tem conhecimento das leis, das regras, a partir das regras constitucionais. Portanto, eu acredito que, do ponto de vista da cultura política e jurídica, o Dr. Chapo, apesar de a sua candidatura ter surgido de forma bastante assim, digamos, casual, mas ele pode ter, digamos, uma cultura político-jurídica adequada para fazer face, não é, aos grandes desafios do país.
Na sua primeira intervenção após a eleição, Daniel Chap, com a sua personalidade calma e serena, expressou seu sentimento com promessas à mistura.
Vamos trabalhar com base no programa da Frelimo para a vitória no dia 9 de outubro. Vamos trabalhar com todos os tratos sociais, estamos a falar dos jovens, das mulheres, dos homens, dos combatentes, incluindo os meus amigos aqui da comunicação social, que fazem um excelente trabalho para o desenvolvimento do nosso país, e vamos continuar a trabalhar juntos.
Os três dias que durou a sessão eleitoral terminaram com a queda de Roque Silva, então secretário-geral do partido. De Maputo, para a Voz da América, William Mapote.
Obrigado, William. A renúncia de Roque Silva é uma das questões que hoje, no programa Washington Fora de Horas, o analista Dércio Alfazema, do Instituto da Democracia Multipartidária, respondeu em conversa conosco. Álvaro Lugier Andrade.
O partido continua a insistir num sistema, apesar de o país estar aberto à democracia há muito tempo, no partido ainda é o Comitê Central que impõe o candidato e não são os candidatos que se apresentam de forma voluntariamente. Eu gostaria que fizesse uma pequena análise a este aspecto e outro aspecto junto, antes de irmos ao candidato presidencial, é também a um outro problema, que é a demissão logo ontem de Roque Silva, o secretário-geral do partido, que também foi um dos que estava na lista.
As lições extraídas desta sessão do Comitê Central e as leituras e interpretações em relação aos estatutos e aquilo que foram lições também em relação ao modelo de propositura das candidaturas, eu penso que poderá levar o partido a um debate mais amplo daqui a 2 anos. Tem o Congresso, muito provavelmente poderão ajustar os estatutos para acomodar as lições extraídas desta eleição interna. Neste momento, o modelo é esse e qualquer alteração passa necessariamente por se rever o estatuto, e isto pode acontecer somente em sede do Congresso. Eu penso que os membros vão tomar nota dessas lições para que no futuro ajustem o estatuto para poder trazer um modelo mais ajustado ao contexto democrático. E quanto ao Roque Silva, a sua retirada a partir da altura em que apareceu o seu nome como um dos candidatos, portanto, na lista proposta pela Comissão Política, estava claro que a Frelimo teria que fazer algum ajuste, alguma reestruturação interna dos seus órgãos de direção. Ele, a partir da altura que aparece na lista, já não tinha condições para continuar como secretário-geral, seja porque eventualmente poderia ser eleito, ou então, no caso de uma não aprovação, neste caso da sua candidatura, de não conseguir se eleger, também perdia a sua legitimidade, uma vez que, sendo rejeitado em sede de voto pelos seus membros e colegas do partido, não teria condições morais e éticas para continuar a dirigir o partido como secretário-geral. Portanto, a partir da altura que entrou o nome, começou aí a contagem decrescente para o seu apartamento como secretário-geral. Agora, a forma como sai, depois de um processo muito desgastante, um alto nível de contestação durante os debates em relação à sua pessoa, e depois é ele próprio que antecipa se pede demissão, eu penso que, infelizmente, ele acabou saindo pela porta pequena.
Dessa Fazema, como sempre é um prazer falar consigo, mas tem mais uma questão, vou-lhe pedir que seja breve, como sabe estamos aqui a correr, mas quem é Daniel Chapo? Nasceu em 1977, em Sofala, é advogado, governador provincial, também esteve muito ligado à comunicação, à rádio. Quem é ele do ponto de vista político e que linha ou que ares poderá trazer para a Frelimo, já que, sendo candidato presidencial, tudo aponta que também será o grande candidato à liderança do próprio partido?
Sim, é um jovem que vai refrescar, de alguma forma, com a sua imagem, aquilo que passa a repetição é a imagem do Partido Frelimo, que é tido como um partido conservador, tem todo esse histórico de combatentes que habitualmente eram que tomavam a liderança do partido. A transição iniciou com o presidente Nhusi, mas parece que o partido agora tomou uma posição mais arrojada de trazer um jovem nascido depois da independência para poder colocar nos pleitos, para poder participar do processo eleitoral. Ele tem uma imagem muito polida, não se conhece em marcha em termos do seu percurso pessoal, acadêmico e profissional. É amigo de todos e eu penso que ele vem aumentar a fasquia e colocar sob pressão tanto o partido Renamo como o partido MDM, que, se confirmarem os seus candidatos, o MDM já confirmou, mas se confirmar-se também o Sufumad, portanto terão dois partidos de oposição com candidatos mais velhos em relação ao Daniel Chapo, que poderá, por conta disso, explorar a sua capacidade para comunicar melhor com os jovens. Então, para aquilo que tem sido a imagem do partido Frelimo nos últimos tempos, por conta de estar muito tempo no poder, toda a pressão e desgaste ligado ao processo de governação, eu penso que o Daniel Chapo vai trazer algum refrescamento para a imagem do partido e, eventualmente, trazer até uma linguagem diferenciada em relação àquilo que tem sido sua abordagem mais conservadora.
Era Dércio Alfazema, que é diretor de programas da ONG AMD, que é o Instituto para a Democracia Multipartidária, isto em Maputo, Moçambique. Conversa com o Álvaro Lugero Andrade sobre o candidato presidencial do partido Frelimo, o jovem político Daniel Chapo. Aqui nos Estados Unidos, o presumível candidato republicano à presidência, Donald Trump, afirma que, se for eleito, restabelecerá a proibição de viajar para alguns países de maioria muçulmana no primeiro dia da sua nova administração. A proibição de viajar foi uma parte controversa do seu primeiro mandato como presidente e foi revogada pelo presidente Joe Biden. O nosso colega Scott Stearns conta-nos a história aqui, narrada por Paula Alves Silva.
Quando Donald Trump se candidatou à presidência em 2016, prometeu alterar a imigração dos Estados Unidos para impedir a entrada de terroristas de países islâmicos.
E vamos manter os terroristas islâmicos radicais fora do nosso país a 100%. Não temos escolha. Não temos escolha.
Uma vez em funções, Trump proibiu as viagens para os Estados Unidos de 7 países maioritariamente muçulmanos, provocando protestos e desafios legais, incluindo da União Americana das Liberdades Civis.
Se existem ameaças reais, então essas ameaças devem ser investigadas numa base individual. Mas não devemos assumir que um grupo ou religião é mais perigoso do que outro grupo.
A proibição de viajar foi discutida até ao Supremo Tribunal dos Estados Unidos, onde uma maioria conservadora a manteve, numa ação celebrada por Trump na internet e na Casa Branca.
Temos de ser duros, temos de estar seguros e temos de estar protegidos.
Joe Biden fez campanha contra a proibição de viagens de Trump em 2020.
Não temos de aceitar um presidente que promulga o ódio e exclusão contra os muçulmanos e proibições forjadas de... proibições de viagens contra muçulmanos. Travel bans on Muslims.
So help me God. E acabou com essa proibição quando se tornou presidente. Agora, 4 anos depois, Trump disse esta semana aos seus apoiantes no Wisconsin que os acontecimentos no Médio Oriente o convencem de que está na altura de proibir novamente as viagens.
We do not need a jihad in the United... Não precisamos de uma jihad nos Estados Unidos da América. Não precisamos que as nossas outrora grandes cidades se tornem focos de terrorismo. E no primeiro dia da presidência Trump, vou restaurar a proibição de viajar, suspender as admissões de refugiados e manter os terroristas fora do nosso país, tal como fiz antes.
Nesta campanha, Biden tem defendido as contribuições dos imigrantes para os Estados Unidos, dizendo esta semana a um grupo de doadores de campanha que outros países sofreram por serem xenófobos.
Por que é que a China está a ter um desempenho econômico tão mau? Por que é que o Japão está a ter problemas? Por que é que a Rússia está a ter problemas? Por que é que a Índia está a ter problemas? Porque são xenófobos. Não querem imigrantes. Os imigrantes são o que nos torna fortes. Não é uma piada, não é uma hipérbole, porque temos um fluxo de trabalhadores que querem estar aqui e contribuir.
Uma sondagem de abril da Harvard Caps Harris mostra que a imigração está empatada com a inflação como as principais questões para os eleitores americanos.
Os cidadãos do Chad escolhem nesta segunda-feira o novo presidente numa eleição que põe termo a 3 anos de regime militar. O principal candidato é o líder da junta militar, Mohamed Idriss Deby Itno, mas a oposição já criticou a eleição e grupos de defesa de direitos humanos já avisaram que o ato não será nem livre nem transparente. Novamente, Álvaro Lugero Andrade.
Os chadianos decidem hoje se querem prolongar 3 décadas de governos da família Deby, num país crucial para a luta contra o terrorismo na região do Sahel. O principal rival de Mohamed Idriss Deby Itno é o antigo líder da oposição e atual primeiro-ministro, Success Masra, considerado um fantoche do regime militar pelos críticos na ausência de outros adversários sérios que foram afastados. Ambos prometeram a vitória na primeira volta. Grupos internacionais de defesa dos direitos humanos já disseram que as eleições não serão nem livres nem justas. Embora a afluência às urnas tenha sido lenta pouco depois da abertura das assembleias de voto na capital N'Djamena, ela aumentou a partir do meio da manhã nas mais de 20 assembleias de voto visitadas por jornalistas da agência AFP. O Chad é o primeiro dos 4 regimes militares do Sahel a realizar eleições, depois de golpes de Estado no Mali, Burkina Faso e Níger desde 2020. O país é também o último ponto de apoio militar da França na região, com ainda a presença de 1.000 soldados de Paris. Os outros 3 regimes liderados por juntas militares expulsaram as forças francesas e cortaram laços com Paris a favor de uma maior aproximação à Rússia. Os Estados Unidos, por seu lado, dizem que vão retirar temporariamente alguns dos seus 1.000 soldados do Chad, depois de terem concordado em retirar-se do Níger. Conhecido como MIDI pelas suas iniciais e como O homem dos óculos escuros, Mohamed prometeu uma transição para a democracia de 18 meses, mas depois prolongou-a por 2 anos. Desde então, as figuras da oposição fugiram, foram silenciadas ou uniram forças com Deby, enquanto a junta militar eliminou todas as tentativas da sociedade civil de fazer campanha. A 20 de outubro de 2022, o exército e a polícia abriram fogo contra manifestantes que protestavam contra o prolongamento da transição, incluindo membros do partido de Mazra, os transformadores. Organizações internacionais disseram que pelo menos 300 jovens morreram. No entanto, o regime falou em cerca de 50.
Na página desportiva vamos começar com o futebol europeu e vamos começar na Península Ibérica, onde em Espanha e em Portugal duas equipas sagraram-se campeãs sem jogar. Ou por outra, jogaram e depois esperaram para ver o que faziam os segundo classificados. Estes perderam e o Real Madrid em Espanha e Sporting em Portugal são campeões. Em Espanha, Real Madrid bateu à vontade o Cádiz por 3-0 e depois esperou pelo resultado do Girona contra o Barcelona. Girona venceu por 4-2, Real sagrou-se campeão com 87 pontos, mais 13 que o Girona, agora em segundo lugar, mais 14 que o Barcelona, faltam 2 jogos, já ninguém agarra o Real. Em Portugal, Sporting bateu o Portimonense por 3-0 e depois ficou à espera de ver o que fazia o Benfica. Este perdeu com o Famalicão por 2-0, o que deixa o Sporting com mais 8 pontos que o Benfica. Quando faltam 2 jornadas, já ninguém o apanha. O treinador do Benfica, Roger Schmidt, deu a sua opinião sobre a vitória do Sporting.
I think they deserve to become champion. They are playing a very good season, a great season.
Eu penso que merecem ser campeões. Estão a jogar uma muito boa época, uma grande época. Portanto, parabéns ao Sporting e ao meu colega Amorim. Penso que este ano não fomos suficientemente bons. Eram palavras de Roger Schmidt, treinador do Benfica. E a grande questão que todos querem saber é se ele se vai embora antes de terminar o seu contrato.
For me, it's very clear that I stay until 2026 at Benfica, so that is what I want.
Para mim é muito claro, fico até 2026, é isso que quero. Eram palavras de Roger Schmidt. A mesma pergunta foi colocada ao treinador do Sporting, Ruben Amorim, já que tem havido notícias de sua possível saída para outros clubes da Europa.
Claro, eu tenho contrato e sou treinador do Sporting.
Era Ruben Amorim, treinador do Sporting. Portanto, das 5 grandes ligas europeias, Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália e França, em 4 já temos campeões, nomeadamente em Espanha, Real Madrid, França, Paris Saint-Germain, Itália, que é o Inter de Milão, e Alemanha, que é o Bayer Leverkusen, que ontem deu que basado ao Frankfurter 5-1, e soma agora 48 jogos sem perder em todas as competições. Em Inglaterra é que a luta é até ao fim. Arsenal tem 1 ponto de vantagem sobre o Manchester City. City tem menos 1 jogo. No fim de semana, Arsenal bateu Bournemouth 3-0. City deu que basada ao Wolverhampton 5-1. Para o Arsenal faltam 2 jogos, para o City faltam 3. Liverpool ganhou no fim de semana, bateu o Tottenham por 4-2. Quarta derrota consecutiva do Tottenham em 5º lugar. Liverpool está em 3º. Já não chega ao título.
E assim chegamos ao fim com o desporto de João Santarita. Esta segunda parte, recordar os títulos das notícias. Hamas diz concordar com parâmetros de cessar-fogo e Donald Trump, mais uma vez, multado por violar ordem de silêncio do tribunal onde está a ser julgado. Joe Gill, Jaime Faria e eu, Amancio Miguel, voltaremos amanhã à 3ª parte, dentro de instantes, com Sérgio Acanhambe.
E esta é a Voz da América a transmitir a sua emissão vespertina em português. Estamos na terceira parte. Eu sou Sérgio Nhambe, numa equipa que está com Jaime Faria e Jumbe Hamza. Hoje, 6 de maio, são 24 graus de um céu nublado. Transmitimos em ondas curtas e ainda em FM através de rádios parceiras de Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau e do retransmissor local em São Tomé e Príncipe. Na internet estamos em voaportugues.com, pode acompanhar-nos no computador, telemóvel ou mesmo no tablet. A Voz da América em português está no Facebook, YouTube, X, Instagram, a referência é Voa Português. O nosso número do WhatsApp é +1 202 251 9466. Ligue-se a nós. Os destaques da emissão de hoje: Hamas aceita parâmetros de cessar-fogo. Eleitores do Chad elegem presidente e dizem adeus ao regime militar. Presidentes de Angola e Cabo Verde participam na Cimeira Empresarial Estados Unidos-África, que começou hoje em Dallas. Frelimo começa a nova era com o candidato à presidência da República, sem ser líder do partido. São 14 horas e 1 minuto na capital americana, votos de uma excelente escuta. Vamos ao desenvolvimento. Comecemos com notícias daqui. Os presidentes de Angola e Cabo Verde participam a partir desta segunda-feira em Dallas, nos Estados Unidos, na Cimeira Empresarial Estados Unidos-África, um evento de promoção de negócios e especial do mercado africano no continente americano. A Cimeira reúne mais de 1.500 executivos dos setores público e privado dos Estados Unidos e de África, chefes de Estado, investidores internacionais, funcionários do governo americano e de países africanos e organizações multilaterais. Os promotores dizem que o evento permite criar ligações entre decisores políticos e setor privado ao longo de 4 dias para impulsionar parcerias comerciais sustentáveis de Estados Unidos e África. Lourenço deve dirigir uma conferência cujo tema desconhece-se por agora e na terça-feira 7 haverá uma sessão cujo tema é investir em Angola, Moçambique, que tem uma delegação ministerial. O presidente cabo-verdiano José Maria Neves será orador no diálogo de alto nível sobre o reforço dos sistemas de saúde no continente africano, em que, segundo a assessoria da presidência, deve abordar os desafios que a África enfrenta nesta matéria, tanto em termos de financiamento de infraestruturas como no desenvolvimento de investigação e produção de medicamentos. Também amanhã há uma celebração especial dos 20 anos do programa Millennium Challenge Corporation, agência do governo americano que gera os programas de cooperação nos países de língua portuguesa, beneficiou Cabo Verde com 3 programas e Moçambique com 2. O arquipélago beneficiou-se de quase US$ 200 milhões para investimentos em infraestruturas durante os 2 programas, mas desconhece-se o 3º pacote, agora em discussão. Nos 2 programas destinados a Moçambique, os Estados Unidos destinaram mais de US$ 1.000 milhões. 14 horas e 3 minutos, continuando com mais notícias, vamos a São Tomé e Príncipe, onde o aumento de homicídios tem preocupado a sociedade e agora o principal partido da oposição pediu debate parlamentar de urgência sobre essa onda crescente de crimes violentos. Oscar Medeiros tem a reportagem.
O MLSTP-PSD está assustado e solicitou encontros com os órgãos judiciais e policiais antes do pedido de agendamento do debate parlamentar de urgência.
Qual a origem de todo este foco de tensão? O que é que está acontecendo de facto? É o custo de vida? É a dificuldade? O que é que é? Será que é a droga?
Era Danilo Santos, líder parlamentar do maior partido da oposição são-tomense. Em apenas 2 meses, o país, com cerca de 200 mil habitantes, registou 8 crimes de homicídio com recurso a armas brancas. Elísio Teixeira é secretário-geral do partido no poder, ADI, e presidente da primeira Comissão Especializada da Assembleia Nacional, encarregue pelos assuntos jurídicos, políticos e constitucionais.
Nós estamos alinhados nessa lógica de escutarmos as entidades de Estado, de também falarmos com a sociedade civil para percebermos o que é que se pode ser feito em conjunto para que possamos todos combater este aumento da criminalidade no país. É preciso nós reeducarmos as pessoas adultas e educarmos os mais novos para que a sociedade continue a ser uma sociedade de paz, de gente que vive em harmonia e sem complicações dessa natureza.
Entretanto, o sociólogo Olívio Diogo tem outras explicações para o aumento de crimes violentos em São Tomé e Príncipe.
Quando nós temos uma sociedade em que expectativas de vida não estão sendo atendidas, nós começamos a ter a desagregação de valores, nós começamos a ter o índice de criminalidade aumentar. E outro aspecto que nós não podemos deixar de mencionar é os responsáveis para dissuadir as pessoas não estão a fazer o seu papel.
O primeiro-ministro Patrice Trovoada aponta o consumo exagerado de bebidas alcoólicas como o maior fator do aumento da criminalidade violenta, mas afirma que há uma tentativa de aproveitamento político da situação.
Nós estamos a começar a identificar a natureza dessa violência e não tem nada a ver, desculpa lá, com o desespero, com o desemprego, com situações que existiram. Eu não vou voltar atrás, mas o país conheceu períodos em que a vida era muito mais complicada do que ela é hoje e não assistíamos a isso. Então, por que esse aumento de violência? Por que essa impaciência? Vamos olhar com isso, para isso com responsabilidade, para que também as soluções sejam as melhores face à identificação do problema. Há muitas vezes o aproveitamento político.
Para o analista Liberato Muniz, a onda crescente de criminalidade violenta em São Tomé e Príncipe está ligada à impunidade e ao caso 25 de novembro de 2022.
Quando quatro pessoas foram assassinadas de uma forma bárbara e até hoje não se consegue esclarecer nada, e os dirigentes santomenses que estão no poder fazem questão de nem sequer falarem sobre este assunto, torna o país um antro de coisas que nós nem sequer podemos imaginar.
Oscar Medeiros, a Voz da América em São Tomé.
Muito obrigado, Oscar Medeiros. Continuando com mais notícias, os presidentes da Guiné-Bissau e de Djibouti admitiram incrementar a cooperação entre os dois países. Numa declaração a jornalistas no primeiro dia de visita do chefe de Estado de Djibouti a Bissau, Ismail Omar Goulet, Omar Sissoko Embalo disse que a Guiné-Bissau está interessada em aprender com a experiência do Djibouti no domínio de infraestruturas e salientou que este país desenvolveu as suas infraestruturas portuárias, ocupando uma posição estratégica no comércio na África do Leste. Embalo disse querer agora que o país ajude a desenvolver o porto de Bissau. Por seu lado, Ismail Omar Goulet admitiu ser possível avançar nesse domínio e também nos transportes aéreos, no setor de turismo e na formação de quadros guineenses no seu país, no âmbito do Acordo Geral de Cooperação que os dois chefes de Estado rubricaram em fevereiro passado, a quando da visita de Sissoko Embalo ao Djibouti. Agora vamos a Angola falar de um problema que se agrava e tem consequências nefastas para o país e para milhares de pessoas que vivem da pesca. Arrastões chineses são acusados de pesca ilegal, contribuindo para uma crescente falta de pescado em águas angolanas. Um problema que, no entanto, afeta outros países. João Marcos traz o caso.
José Caterça e Pachi Sabino são comerciantes de peixe na Praia das Tombas, arredores da cidade do Benguela. Eles dizem que não estão a pescar tanto como antes. Culpam os arrastões estrangeiros por esta escassez, especialmente os navios de pesca chineses.
Os arrastões dos chineses não estão, que estão a fazer o peixe não encostar aqui, no nosso mar. Está mais distante o peixe. Sim, eu posso também peixar assim aqui, para nós está difícil.
A escassez de pescado que chega aos mercados locais se reflete no preço, segundo o Sabino. Três peixes custavam 2.500 kwanzas, mas agora custam o dobro, 5.000 kwanzas. Isto é, pouco mais de 6 dólares norte-americanos.
Também fica um pouco difícil o peixe.
E as pessoas reclamam?
Reclamam do preço. O preço está muito difícil. Está um preço muito caro.
A lei angolana proíbe embarcações de grande porte, como traineiras, de entrar em áreas protegidas, reservadas à pesca artesanal. E apenas os cidadãos angolanos podem qualificar-se para obter uma licença de pesca. Tito Catumbela, possui barcos artesanais e é membro da cooperativa de pesca Onjali, que conta com 20 associados. Para ele, a sustentabilidade da sua profissão está ameaçada pela suposta pesca não regulamentada em áreas supostamente proibidas.
É que ele, quando veja que o peixe corre mais no mar baixo, eles também descaem no mar baixo, conseguem estragar todos os nossos vestimentos que a gente veste na chata. Proximamente, quando encontram as malhadeiras, ele arrasta todas as malhadeiras.
A Voz da América contactou a Embaixada da China em Angola via e-mail para responder às alegações de pesca ilegal na região, mas não obteve resposta. A Fundação para a Justiça Ambiental, organização não governamental que produziu um relatório sobre o impacto global da frota de águas distantes da China, afirma que as atividades de pesca não regulamentada ocorrem frequentemente em áreas onde os navios de pesca não têm autorização para pescar e visam espécies ameaçadas de extinção e a vida marinha vulnerável.
Estamos a ver a frota chinesa de águas distantes a pescar grandes quantidades de peixe, muito raramente para o consumo local, muito mais frequentemente para a venda internacional, o que deixa as comunidades locais e as comunidades costeiras em várias partes da África subsaariana literalmente a passar fome.
O chefe da EJF, Steve Trent, afirma que os impactos ambientais da indústria não regulamentada e em grande escala, a pesca industrial, se não for gerida adequadamente, inclui o declínio e o colapso a curto prazo da pesca local. Os pescadores já estão a ver os sinais. Vitor João, também proprietário de um barco de pesca, diz que tem de percorrer mais de 100 km para sul, até à província do Namibe, para encontrar peixe.
Nós pescamos aqui nas baías e estamos a atravessar grande localidade. Tipo, temos barcos que pescam de saia daqui, Benguela, até Namibe. Provavelmente daqui a mais anos iremos a sítios mais distantes.
A Voz da América contactou o gabinete da ministra angolana das Pescas e Recursos Marinhos, Carmen dos Santos, para comentar. Mas esta não respondeu aos pedidos de entrevista. Em declarações públicas anteriores, alegou que os arrastões, sobretudo chineses, estão a comprar licenças artesanais a pescadores angolanos, algo que os pescadores negam. Benguela, João Marcos, Voz da América.
Obrigado, João Marcos. De Angola vamos a Moçambique, onde a renúncia de Roque Silva é uma das questões que hoje levantamos no Washington Fora de Horas em conversa com Dércio Alfazema, do IMD, e respondeu ao Álvaro Lugier Andrade.
Olha, foi uma sessão, de facto, bastante fraturante, desgastante. Era uma sessão que devia decorrer em meio-dia, mas acabou se arrastando por todo o final de semana, a partir da sexta-feira. Eu penso que foi um bom exercício para a democracia interna do Partido Frelimo. Foram até a exaustão, à luz do seu estatuto, com argumentos e debates profundos sobre se bastava a lista submetida pela Comissão Política ou se o Comitê Central poderia ajustar a lista retirando ou acrescentando nomes. Mas parece que o entendimento que prevaleceu à luz dos estatutos era que, de facto, a lista viria da Comissão Política e que bastava a Comitê Central exercer o direito de voto. O que tivemos no passado foi um cenário diferente. Havia uma lista também submetida pela Comissão Política, mas que, à última hora, houve um candidato, neste caso uma candidata, que foi a antiga primeira-ministra, Luísa Diogo, que, por pressão do Comitê Central, acabou sendo admitida como uma das concorrentes. O entendimento era que este foi um precedente, não é a prática, não é o que dizem os estatutos, e para esta sessão prevaleceu mesmo aquilo que está escrito nos estatutos do Partido Frelimo. Foi uma sessão difícil. As fissuras que foram criadas vão precisar de algum tempo para os membros se reencontrarem definitivamente, e a Frelimo tem feito isto de forma sistemática. Muitas das sessões de um processo de sucessão ocorrem num ambiente tenso, mas é preciso termos em conta que para este ano foi tenso e intenso. Então é preciso agora tentar perceber se os machados da guerra, entre aspas, depois da sessão, ficaram enterrados na matola ou se os membros ainda continuam a portar consigo os machados da guerra. Mas de uma ou de outra forma, o Daniel Chapo tem agora também esse desafio, né, de trazer um discurso, uma mobilização para encontrar, reencontrar todos os membros e juntos poderem caminhar para as eleições deste ano.
Entretanto, disse que foi um excelente exercício interno democrático da Frelimo, mas o partido continua a insistir no sistema, apesar de o país estar aberto à democracia há muito tempo. No partido ainda é o Comitê Central que impõe o candidato e não são os candidatos que se apresentam de forma voluntariamente. Eu gostaria que fizesse uma pequena análise a este aspecto e outro aspecto junto, antes de irmos ao candidato presidencial, é também a um outro problema, que é a demissão logo ontem de Roque Silva, o secretário-geral do partido, que também foi um dos que estava na lista.
As lições extraídas desta sessão do Comitê Central e as leituras e interpretações em relação aos estatutos e aquilo que foram lições também em relação ao modelo de propositura das candidaturas, eu penso que poderá levar o partido a um debate mais amplo. Daqui a 2 anos tem o Congresso, muito provavelmente poderão ajustar os estatutos para acomodar as lições traídas desta eleição interna. Neste momento, o modelo é esse e qualquer alteração passa necessariamente por se rever o estatuto e isso pode acontecer somente em sede do Congresso. Eu penso que os membros vão tomar nota dessas lições para que no futuro ajustem estatutos para poder trazer um modelo mais ajustado ao contexto democrático. E quanto ao Roque Silva, a sua retirada, a partir da altura em que apareceu o seu nome como um dos candidatos, portanto, na lista proposta pela Comissão Política, estava claro que a Frelimo teria que fazer algum ajuste, alguma reestruturação interna dos seus órgãos de direção. Ele, a partir da altura que aparece na lista, já não tinha condições para continuar como secretário-geral. Seja porque eventualmente poderia ser eleito, ou então, no caso de uma não aprovação, neste caso da sua candidatura, de não conseguir se eleger, também perdia a sua legitimidade, uma vez que, sendo rejeitado em sede de voto pelos seus membros e colegas do partido, não teria condições morais e éticas para continuar a dirigir o partido como secretário-geral. Portanto, a partir da altura que entrou o nome, começou aí a contagem decrescente para o seu afastamento como secretário-geral. Agora, a forma como sai, depois de um processo muito desgastante, com um alto nível de contestação durante os debates em relação à sua pessoa, e depois é ele próprio que antecipa se pede demissão, eu penso que, infelizmente, ele acabou saindo pela porta pequena.
Dessa Fazema, como sempre é um prazer falar consigo, mas tem mais uma questão, vou-lhe pedir que seja breve, como sabe estamos aqui a correr. Mas quem é Daniel Chapo? Nasceu em 1977, em Sofala, é advogado, governador provincial, também esteve muito ligado à comunicação, à rádio. Quem é ele do ponto de vista político e que linha ou que ares poderá trazer para a Frelimo, já que, sendo candidato presidencial, tudo aponta que também será o grande candidato à liderança do próprio partido?
Sim, é um jovem que vai refrescar de alguma forma com a sua imagem aquilo que passa a repetição é a imagem do Partido Frelimo, que é tido como um partido conservador, tem todo esse histórico de combatentes que habitualmente eram que tomavam a liderança do partido. A transição iniciou com o presidente Nhusi, mas parece que o partido agora tomou uma posição mais arrojada de trazer um jovem nascido depois da independência para poder colocar nos pleitos, para poder participar do processo eleitoral. Ele tem uma imagem muito polida, não se conhece em marcha em termos do seu percurso pessoal, acadêmico e profissional. É amigo de todos e eu penso que ele vem aumentar a fasquia e colocar sob pressão tanto o partido Renamo como o partido MDM, que, se confirmarem os seus candidatos, o MDM já confirmou, mas se confirmar-se também o Sufumado, portanto terão 2 partidos de oposição com candidatos mais velhos em relação ao Daniel Chapo, que poderá, por conta disso, explorar a sua capacidade para comunicar melhor com os jovens. Então, para aquilo que tem sido a imagem do partido Frelimo nos últimos tempos, por conta de estar muito tempo no poder, toda a pressão e desgaste ligado ao processo de governação, eu penso que o Daniel Chapo vai trazer algum refrescamento para a imagem do partido e, eventualmente, trazer até uma linguagem diferenciada em relação àquilo que tem sido sua abordagem mais conservadora.
Obrigado, Álvaro. Em conversa com Derso Alfazema, continuamos em Moçambique, mas agora para falar da situação de saúde. A Associação dos Profissionais de Saúde Unidos e Solidários do país acusou as autoridades de assédio moral e intimidações durante a greve da classe, que começou no dia 29 de abril e que terá duração de um mês, de recusar pagar horas extraordinárias. Entretanto, também nesta segunda-feira, o ministro da Saúde informou que 60 mil profissionais do setor já foram reenquadrados e que o pagamento de horas extraordinárias em atraso aos funcionários está a ser resolvido.
Estamos atónitos com o assédio moral e intimidações. Quais os profissionais para ir trabalhar sob a ameaça de marcação de faltas, abertura de processos disciplinares, chamadas para reuniões e transferências para locais longínquos? As afirmações são do presidente da Associação dos Profissionais de Saúde, Unidos e Solidários de Moçambique, a quem reiterou que a greve, que tem uma adesão de 90% dos profissionais de saúde, vai manter-se. Em conferência de imprensa em Maputo, Anselmo Mouchaf explicou que durante a primeira semana da greve, os profissionais de saúde voltaram à mesa das negociações com o governo, que, segundo ele, recusou aceitar as reivindicações, como a disponibilização de material médico e melhoria das condições de trabalho. Ele disse ainda que prevalece a recusa em fornecer um pagamento justo aos trabalhadores e revelou que 327 pacientes morreram nas unidades sanitárias do país, na sua maioria crianças, por dificuldades de assistência médica. Mouchaf advertiu que, caso o apelo não seja respondido, os profissionais poderão suspender na totalidade esses serviços mínimos. Entretanto, também hoje em Maputo, o ministro da Saúde disse que 60 mil profissionais do setor já foram reenquadrados e que o pagamento de horas extraordinárias em atraso aos funcionários está a ser resolvido. Armin Tiago afirmou que o governo está a pagar os subsídios de turno de forma progressiva em razão do elevado número de profissionais envolvidos e que haverá erros que serão corrigidos de forma paulatina. O ministro concluiu que a melhoria das condições de trabalho não é apenas uma etapa, é um processo dinâmico e nós achamos que o governo está a dar soluções aos assuntos de forma paulatina.
Era Ana Guedes trazendo atualizações sobre a greve dos profissionais de saúde em Moçambique. A seguir, fique conosco para as notícias internacionais. O Hamas aceitou parâmetros do acordo de cessar-fogo, isto depois de autoridades militares de Israel terem dito na segunda-feira que pessoas nas partes orientais da cidade de Rafah deveriam ir para o que os militares chamam de área humanitária expandida, que agora inclui a cidade de Khan Yunis, numa decisão que indica estar iminente um ataque à cidade. A Alemanha disse que chamou seu embaixador na Rússia para uma semana de consultas em Berlim após um suposto ataque de hackers ao partido do chanceler Olaf Scholz. A Alemanha acusou na semana passada agentes militares russos de serem responsáveis por ataques cibernéticos aos altos escalões do Partido Social Democrata de Scholz e outros alvos governamentais e industriais sensíveis. Berlim juntou-se à NATO e a outros países europeus no alerta de que a ciberespionagem da Rússia teria consequências. A porta-voz do Ministério de Negócios Estrangeiros alemão disse que o governo leva este evento muito a sério como um comportamento contra a democracia liberal e instituições que apoiam. Em mais notícias, o juiz de Nova York, no julgamento criminal de Donald Trump, voltou hoje a multá-lo por desobediência a uma ordem de silêncio, proibindo-o de atacar possíveis testemunhas no caso e advertiu severamente que poderia ser preso se continuasse a ignorar a ordem. O juiz Juan Merchan anunciou a decisão no início de hoje, na terceira semana de julgamento de Trump, no qual ele é acusado de falsificar registros criminais para esconder um pagamento secreto de $130 mil à estrela de filmes pornográficos Stormy Daniels durante a campanha presidencial de 2016. Trump, por sua vez, negou a sua alegação de ligação e todas as 34 acusações que enfrenta. Um tribunal no Malawi retirou as acusações de corrupção contra o vice-presidente do país, Saulus Klaus Chilima, eliminando um obstáculo legal sobre a sua potencial candidatura às eleições presidenciais do próximo ano. O mesmo foi preso em 2022 por alegações de corrupção, depois do órgão de fiscalização da corrupção do país alegar que ele foi recompensado por ajudar duas empresas ligadas ao empresário britânico Zunef Satar a obterem contratos do governo do Malawi. A oposição do Togo diz que precisa se reinventar depois de ter conquistado apenas 5 assentos em eleições legislativas que considerou uma farsa eleitoral. Os partidos da oposição esperavam um forte desempenho na votação de 29 de abril, isto depois de contestarem uma reforma constitucional que, segundo eles, permitirá ao presidente Faure Gnassingbé prolongar o seu governo de já quase 2 décadas. A União para a República, o partido de Unir de Gnassingbé, conquistou 108 dos 113 assentos no Parlamento do Togo, situado entre a Gana e Benin. Ao abrigo da nova Constituição, o líder do Togo pode agora assumir um novo papel como presidente do Conselho de Ministros, uma espécie de posição de primeiro-ministro que, segundo os críticos, lhe permitirá contornar os limites do mandato. Um inquérito sobre o incêndio que matou 77 pessoas em Joanesburgo no ano passado culpou as autoridades pelo ocorrido, acusando-os de negligência. O relatório da investigação diz que o município permitiu que o edifício se tornasse um esconderijo de armas, assassinatos, drogas e lixo combustível e não conseguiu evacuá-lo quando ficou claro que era um perigo. E é momento de dizermos adeus. Foi um enorme prazer vos informar. Amanhã voltamos com mais notícias. Eu sou Sérgio Nhambi. O Jaime Faria esteve na produção e na técnica esteve o Jumbe Amza. Feliz segunda-feira.
Dê seguido o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão frustrados com o esforço paralisado para alcançar uma solução política na Síria, disse o embaixador Robert Wood, representante alternativo dos Estados Unidos para assuntos políticos especiais nas Nações Unidas. Ele instou todos os membros do Conselho de Segurança a apelar ao regime sírio para finalmente se envolver no processo político de boa-fé. Entretanto, a situação humanitária na Síria continua sombria. Mais de 16 milhões de pessoas na Síria dependem de assistência, com 10,8 milhões dos mais vulneráveis necessitando ajuda imediata para salvar vidas, explicou o embaixador Wood. Estes números surpreendentes confirmam mais uma vez que a comunidade de assistência humanitária e o povo sírio têm afirmado há anos: não chega ajuda suficiente a quem dela precisa. O acordo de 90 dias com o regime sírio para o acesso da ONU através das travessias de Bab al-Salam e Bab al-Lahai expira dentro de algumas semanas. Estas duas passagens proporcionaram uma capacidade importante e permitiram entregas de ajuda mais rápidas e eficientes às comunidades necessitadas, para além da passagem vital em Bab al-Hawa. O acordo de 6 meses para essa travessia expira em julho. Prolongar estes acordos no último minuto não é a forma de abordar a escala assustadora e a persistência das necessidades humanitárias na Síria, declarou o embaixador Wood. No que diz respeito às detenções e pessoas desaparecidas, o embaixador Wood saudou o recente financiamento da instituição independente para pessoas desaparecidas na Síria. As famílias merecem conhecer o destino e o paradeiro de mais de 155 mil pessoas desaparecidas ou detidas arbitrariamente na Síria por todas as partes no conflito. O embaixador Wood reiterou a sua profunda preocupação pelo fato de o regime sírio ter permitido que grupos de milícias alinhados com o Irã operassem no seu território, enquanto o Irã continua a fornecer a essas milícias armas avançadas, apoio de inteligência, ajuda financeira e formação.
Iran's militant proxies and partners only seek to advance their own destabilizing agenda.
Os representantes e parceiros militantes do Irã apenas procuram fazer avançar a sua própria agenda desestabilizadora e é claro que o povo sírio se ressente cada vez mais da sua presença. Para evitar uma nova escalada na Síria e nos países vizinhos, os Estados Unidos continuarão a trabalhar com os nossos parceiros diplomáticos para resolver todas as tensões na região. O povo sírio sofreu durante demasiado tempo e a sua situação cada vez mais terrível exige uma resposta robusta da comunidade internacional. Temos de nos comprometer novamente, disse o embaixador Wood, cito, em fornecer o financiamento, ter a vontade política e a ação coletiva necessários para ajudar os sírios que estão em necessidade desesperada. Fim de citação. Deste foi o editorial com o ponto de vista do governo dos Estados Unidos.